Você está ouvindo Feijoada Completa.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you.
Dispensa apresentações, Love Me Tender. Eu não precisa falar nada, né?
Sobre por essa favor, música,
né? Não precisa. Essa é a Love Me Tender, lançada em 1956 também, na mesma época que a Hound Dog, é a música de 1956, do Elvis também, começo de carreira aí, e mostrando a sua versatilidade vocal. Love Me Tender, belíssima.
And I always will.
Bom, essa semana a comissão, né, de Agricultura da Câmara, né? Discutiu com a Comissão de Agricultura, Abastecimento, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Debateu a questão da cadeia produtiva do leite, né? Os problemas que afetam a cadeia produtiva do leite, especialmente a importação de leite derivados. Vamos saber um pouco mais sobre esse assunto, né? O mercado de leite, como é que está essa questão do mercado no nosso país, quais são os principais problemas enfrentados pelos produtores de leite no Brasil, com o deputado Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, que foi autor do requerimento, né, para discussão desse assunto na Comissão de Agricultura. Deputado Domingo Sávio, PSDB Minas Gerais, boa tarde, tudo bem com o senhor?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Boa tarde, deputado.
Demais emissoras. Olha, primeiro, obrigado por me dar a oportunidade de estar falando com vocês e com milhares aí, milhões de brasileiros, sobre algo tão importante para nós. Primeiro, porque o leite e os derivados fazem parte não só dos hábitos alimentares, mas da necessidade nutricional, né, de praticamente toda a população brasileira. Portanto, nós estamos falando de algo que diz respeito não apenas àqueles que trabalham na produção, na indústria, na comercialização. E olhe que não é pouca gente.
Uhum.
Nós temos hoje envolvidos com a produção de leite, eu estou falando agora só da produção, lá nas fazendas, aquele que tira o leite, que trata dos animais, que cuida da produção leiteira, envolve aproximadamente 4 milhões de pessoas no Brasil. É muita gente. O Brasil possui pouco mais de 1 milhão de propriedades rurais ligadas à atividade leiteira.
Uhum.
É uma imensidão. Nós somos um dos maiores produtores de leite do mundo. E, portanto, a atividade que mais emprega no Brasil.
Sim.
Não é só no meio rural.
Mas, deputado, me esclarece uma coisa. Quando fala da importação de leite e derivados, eu fiquei surpreendido com essa frase, até porque, para mim, o Brasil era autossuficiente em produção de leite. Não é?
Olha, Edson, nós não só somos autossuficientes em produção de leite, como o Brasil, inclusive, é exportador de leite. Nós exportamos leite para a Venezuela, por exemplo, e para alguns outros países. E, aliás, temos potencial para crescer essa exportação.
Sim.
Precisamos de um pouco mais de apoio, porque, ao contrário de outros países no mundo inteiro, onde praticamente não há imposto sobre a produção de alimento, especialmente o leite, né, aqui no Brasil tem muito imposto na produção de alimento. Então, dificulta a nossa competitividade em alguns mercados mundiais. E a gente tem que lembrar que nós somos um dos maiores mercados mundiais, mais de 200 milhões de bocas, né? Mais de 200 milhões de brasileiros para se alimentar, mas nós somos autossuficientes. Aí é que entra a importância da audiência pública, do trabalho que nós estamos fazendo com o apoio de outros colegas para defender esse setor que é tão importante na economia e que está sendo maltratado de uma maneira muito injusta, porque está havendo uma importação de leite em pó de uma maneira exagerada, sem um controle adequado,
uhum,
sem ter necessidade da importação. Por que está ocorrendo a importação? Por causa da ganância de alguns e pela falta de controle do governo, esses, e que são sempre as mesmas figurinhas carimbadas, é aqueles que já se tornaram e são bilionários.
Uhum.
E se tornaram especialistas em explorar algumas oportunidades de mercado. Então, de repente, o leite fica barato em alguns países, que são países onde não se paga imposto praticamente nenhum para produzir leite, tem até algum tipo
tem
de
subsídio. Tem subsídio em alguns lugares,
tem
né?
Tem subsídio. Uhum. E aí você tem leite sobrando, né? E esse leite vem parar no Brasil. Como nós já conseguimos, a duras penas no passado, estabelecer algumas barreiras para determinados países, como da União Europeia, que chegaram a mandar leite em pó, até de qualidade duvidosa, numa época, mandaram leite em pó com risco de contaminação, até depois daquele desastre lá de Chernobyl.
Lembro disso. Sabe?
Na década leite de Chernobyl... 90, descobriu leite em pó aqui no Brasil, vindo da Rússia, da Polônia, de lugares que não tinham nenhum controle na qualidade e que estavam mandando excedentes de produto velho.
E vendia esse leite de aquele leite de saquinho, viu, deputado? Ele era vendido, ele era hidratado.
Reidratado.
Reidratado e vendido como leite, como se fosse leite fresco, hein?
Sabe o que estão fazendo agora, Edson? Estão trazendo leite do Uruguai, reidratando leite em pó e vendendo na caixinha, como leite longa-vida em alguns lugares.
Meu Deus.
E destruindo a economia brasileira. Por que estão fazendo isso? Porque tem alguns gananciosos, nem baixa o preço para o consumidor. O mais curioso é isso.
É porque o preço está lá em cima. Ganhando.
O preço está lá em cima, não baixou nada, você não nota diferença nenhuma no supermercado. Quem está notando a diferença? O coitado do produtor de leite, que está notando a diferença, porque chega a empresa que compra leite e diz, olha, infelizmente o preço do leite baixou. Baixou por quê? Está tendo excesso de produção no Brasil para estar baixando? Ora, se tivesse excesso, mais um motivo para não importar, né?
Exatamente.
Não, não tá tendo excesso. Está tendo é malandragem, é roubalheira, é uma máfia que importa esse leite. E olha, vou dizer mais, com a conivência de autoridades brasileiras, por isso, nós não só fizemos uma audiência na Comissão de Leite, mas eu já propus e foi aprovado, nós vamos criar novamente uma subcomissão do leite, que eu presidi há cerca de 5 anos atrás, quando tivemos uma crise parecida. Em 2012 também, o preço do leite de repente despencou para o produtor. Fomos ver, estava vindo leite em excesso, em quantidades absurdas do Uruguai e da Argentina. Agora, parece coisa que, assim, é só a gente descuidar um pouquinho e os malandros voltam. Porque
pois é.
A gente conseguiu, na época, um certo controle dessas importações, porque nós, hora nenhuma, falamos em proibir totalmente. É porque o Brasil é uma economia de mercado, nós não queremos fechar as nossas fronteiras, nós também precisamos de exportar. Então, um país que exporta, ele também não pode deixar as suas fronteiras fechadas a determinado produto. Porém, um produto como esse, que é o leite, que é um produto perecível, e que você, se começar a importar, você destrói a economia interna, o governo tem que ter mecanismo de controle, porque se você importa e os produtores brasileiros vão à falência, não dá para você começar a produzir leite depois, ó, agora parou de importar, você começa a produzir de novo. Não é assim que funciona. Eu sou médico veterinário, eu sei que para alguém montar um estábulo leiteiro, preparar um bezerrinho, até, primeiro você não prepara o bezerrinho, você prepara a matriz, a mamãe dele, né? Que vai nascer a bezerrinha fêmea, vai ser criada, vai chegar na idade de produção, para você fazer, inclusive, uma seleção do rebanho, montar a estrutura das instalações, às vezes você gasta uma década, é de geração para geração, às vezes. Já
sim,
veio
sim.
Do avô, para o pai, para o filho, que vive lá na fazenda, tirando leite, fornecendo para ele ser industrializado. Ora, se o governo não tiver o mínimo de cuidado e esse pobre coitado ficar como está hoje, pagando para trabalhar, ele vai abandonar a atividade.
Com
e
certeza.
Depois, na hora que nós falarmos, ó, está precisando novamente de produtor de leite, não vai achar essa produção. Então, nós temos que ter uma atitude de responsabilidade.
Perfeito.
E defender o mercado brasileiro para os brasileiros. Não é ficar gerando emprego aqui para os uruguaios, para os argentinos, e para enriquecer meia dúzia de espertalhões que importam esse leite, que é subsidiado ou que não paga imposto lá fora, para poder, de alguma maneira, prejudicar o produtor brasileiro e ganhar um dinheiro fácil aí para esses importadores.
Muito bem, deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, ele que é o requerente dessa audiência pública que debateu, portanto, essa questão da importação do leite para o mercado brasileiro e as dificuldades enfrentadas pelos produtores. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação. Vamos continuar acompanhando o assunto e certamente voltaremos a conversar sobre ele em outras oportunidades. Um grande abraço e um bom fim de semana para o senhor.
Um abraço, Ed. Semana que vem começa o trabalho da comissão permanente para continuar essa luta.
Maravilha.
Obrigada,
grande abraço,
deputado.
A gente vai acompanhar aí. Grande abraço para o deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, conversando com a gente. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me. Muito bem, agora vamos falar das coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Pois é, agora nós vamos no nosso Brasil de ponta a ponta fazer uma pequena viagem. Uma viagem para a cidade de Tiradentes. Olha que coisa bacana, né? Essa é a Maria Fumaça. A Maria Fumaça, que é um destaque, né, na região de Tiradentes, faz aquele trajeto entre Tiradentes e São João del Rei.
Que,
né,
é um passeio,
que é um passeio
imperdível.
Muito bacana, que vale muito a pena fazer, né? E realmente é um passeio muito legal. Pois é, em Tiradentes acontece a partir de hoje até o dia 27 de... Pode manter a Maria Fumaça aí, viu, Edmilson? Acho que vai pra vida toda. O Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, que já é famoso, né? E Tiradentes é uma cidade que tem uma gastronomia muito bacana, não só porque a tradição da gastronomia mineira é uma tradição bacana, mas porque também Tiradentes tem uma alta gastronomia muito forte, né? De cozinha internacional, tem restaurantes ali. Olha, Maria Fumaça continua. Olha o sininho dela, que beleza. Vambora. Essa é original, viu, gente? Esse som foi gravado por mim próprio. Ele é de lá mesmo, da Maria Fumaça, de verdade. Não é um efeito. E a cidade de Tiradentes, então, realiza, né, o Festival de Gastronomia já. Enfim, é muito bacana. São várias produções gastronômicas de diversos lugares, né? Enfim, já esse festival, pra vocês terem ideia, já reuniu mais de 3 mil profissionais. Mais de 500 mil pessoas já estiveram visitando, né, o Festival de Gastronomia de Tiradentes. Enfim, muito bacana essa cidade de Tiradentes e esse festival. Nós vamos conversar com a Isabela. E perdi aqui o nome dela, gente. Isabela
Peixir.
Peixir, isso mesmo, pronto. A Isabela Peixir, que é coordenadora de comunicação do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Isabela, prazer em ter você aqui no programa. Boa tarde, como é que vai?
Boa tarde, Edson. Tudo bom? Boa tarde a todos.
Boa tarde, Isabela.
Boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde.
E aí, Isabela, qual a expectativa para mais esse festival? O que vocês estão trazendo de novidade? Tem alguma novidade para esse ano?
Tem várias novidades esse ano, né? O festival, como vocês falaram aí, já tem anos que ele está aqui na cidade de Tiradentes. Esse ano a gente está comemorando a 20ª edição, né? Uma edição por ano. E esse ano a gente faz até uma homenagem para Minas Gerais. Toda a nossa programação está voltada para o estado de Minas Gerais, programação gastronômica, artística, né? Que são várias atrações. A gente está com mais de 55 atrações artísticas, mais de 180 atrações gastronômicas. Então, assim, a cidade está dominada aqui pelas essas atrações todas, né? E muitos representantes de várias cidades aqui de Minas Gerais trazendo essa cultura gastronômica, né, do estado, que é muito rica. Então, expectativa gigante, o público já está começando a chegar e daqui a pouquinho começa a programação oficial com shows, com chefes fazendo os pratos.
Bacana, bacana. Vocês têm, quer dizer, isso já pegou, quer dizer, a cidade de Tiradentes já internalizou essa questão da gastronomia, não só, como eu disse, né, não só da gastronomia mineira, mas como da cozinha internacional e também dessa mistura que a gente tem até falado muito aqui no programa, com, uhum. quando a gente entrevista chefes de cozinha, pessoal, é dessa mistura que a gente tem muito hoje, que é a gastronomia regional misturada à gastronomia internacional, fazendo, né, composição de pratos, por exemplo, que tenham ingredientes tipicamente brasileiros com ingredientes tipicamente da cozinha internacional, né? Isso está muito forte também no festival, né, Isabel?
Com certeza, com certeza. A própria, igual você falou, a própria cidade de Tiradentes, né, cresceu muito nessa parte gastronômica, com essa mistura dessas releituras também, né, da cozinha internacional com a cozinha local, a valorização da nossa gastronomia, do nosso produtor. Aqui na região, no Campo das Vertentes, a gente tem diversos produtores locais que, inclusive, vão estar expondo aqui seus produtos. E a nossa culinária, ela utiliza muito, né, dos produtos que a gente também tem aqui na região. Então, sempre com essa mistura mesmo que vocês falaram, né, de ter essa referência internacional, essa alta gastronomia, com essa cultura nossa regional.
E como é que vocês vão homenagear, tipo, assim, todos os restaurantes, os chefs que vão participar, etc., vão estar fazendo pratos mineiros? Quer dizer, como é que vocês vão coordenar essa questão da homenagem a Minas Gerais aí?
Cada chefe, né, a gente tem 6 restaurantes. A cidade, ela se distribui em 3 espaços, né? Cada espaço tem a sua programação. Então, tem um espaço que a gente tem uma programação exclusiva de aulas, que é a Praça do Conhecimento, e aí os chefes dão aulas interativas, onde o público põe a mão na massa, e aí a curadoria, né, gastronômica, o prato que eles vão elaborar, são pratos mais mineiros, vamos assim dizer. Então a gente tem o frango a molho pardo, meu a gente Deus. Tem versões diferentes do tropeiro.
Nossa, o mineiro aqui do meu lado, Isabela, ele já está se coçando.
Porque são esses pratos, né, bem característicos que a gente quer mostrar para o público. Então, em outro espaço, tem os chefes de restaurantes, né, tanto locais aqui de Tiradentes, quanto chefes também de restaurantes de Belo Horizonte ou de outras cidades de Minas Gerais, que eles vão oferecer 2 ou 3 pratos do cardápio deles, né, ou elaborados especialmente para o festival, mas que tem essa veia mineira, vamos assim dizer. Então, a gente tem, por exemplo, um risoto de galinha caipira. Ah. A gente tem um bolinho de mandioca com mussarela. Então, sempre tem essas releituras mineiras também.
Bacana demais isso, porque eu lembro que quando eu estive em Tiradentes, eu fui ao Traga-Luz, que é um restaurante que eu adorei. E lá é a tradição, a galinha da Angola. O carro-chefe deles é a galinha da Angola. E eles fazem justamente isso. Daqui é um prato típico do interior. E eles fazem a galinha da Angola com uma massa, que é o grande pulo do gato, né? Que é você fazer justamente essa mistura. Então a massa é um tortellini de abóbora, que é delicioso, assim, é uma massa redondinha, parece um capeletezinho, e feito com a galinha da Angola. Mas que coisa boa! E tem um risoto de galinha da Angola também que eles fazem lá, que é ótimo.
Sim, sim. Então todo esse menu, vamos assim dizer, o público vai encontrar nesses dias de festival.
Maravilha.
Vai faltar a oportunidade aí para degustar variados tipos de prato em homenagem a Minas Gerais.
O festival vai até o dia 27. Você pode só mencionar algumas das atrações artísticas que vocês vão ter?
Claro, claro. Ele vai até o dia 27, né? Começa hoje. E a gente tem a Fernanda Takai, por exemplo.
Bacana.
Tem a Alda Rezende, o Wilson Federal, a Aline Calisto. Hoje a gente já tem o show da Aline Calisto e do Wilson Federal. Né, Fernanda Takai vem no outro sábado, dia 26, e está com uma programação bem legal, além dos artistas nos palcos principais. A gente tem atrações cênicas pela cidade, porque a cidade é um charme, né?
Com
certeza. A gente também leva várias atrações culturais para a cidade, não somente nos palcos.
Maravilha! Isabela Peixir, que é coordenadora de comunicação do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes. Isabela, muito obrigado pela participação.
Eu que
agradeço. Sucesso aí pra vocês. E a gente embarca
Obrigada.
Na Manhã Fumaça, beleza?
Exatamente.
Então vamos embora.
Um grande abraço pra você.
Um abraço
Obrigada,
pra você.
Isabela.
Todo mundo
Tchau.
A bordo e vamos embora de Manhã Fumaça. Vamos lá. Pois é, a gente se despede da Maria Fumaça e ouve um pouquinho de Elvis Presley com Fever. Never knew how much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever. É isso aí, Elvis Presley, Fever, mais uma das belíssimas canções. Aliás, mostra o lado jazzístico do Elvis, né, Carol?
É Nossa, é lindo.
Totalmente jazz isso aí, né? Jazz puro, né? Um baixo... Aliás, a música é só um baixo acústico, daquele baixão de aquele grandão que você põe em pé, sabe? É um baixão acústico e um estalar de dedo, não tem mais nada. E Elvis cantando.
E precisa de mais alguma coisa?
Precisa de mais alguma coisa? Perfeito, né, a versão? Vamos pro intervalo, 30 segundinhos, a gente já volta com mais Brasil de ponta a ponta. Tem dois tempos hoje, simbora.
Feijoada completa.